Lucas capítulo 3, versículo 1. É do 1 ao 5.
Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos mostrara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhe Jesus: pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Pensai que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Amém. Leu 6 também. Senhor.
Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Indo procurar nela fruto, não o achou.
Disse então
pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar.
Amém. Então, o que, que eu quero explicar para você aqui. Todo mundo presta atenção, porque é muito importante a gente entender, principalmente assim, quem prestou atenção no louvor, quem prestou atenção na oração que o Vitor fez aqui. A gente tem que prestar atenção e perceber o seguinte: ou Deus não existe, ou Deus existe. A maior dificuldade que nós temos é para acreditar, né? A dificuldade que a gente tem é para crer. A gente vai levando a coisa assim com as mãos, com as próprias mãos, porque a gente tem muita dificuldade para confiar em Deus, para acreditar em Deus. A gente tem muita dificuldade. Por isso que João Batista foi uma pessoa que ficou praticamente sozinha. João Batista foi uma pessoa que, vamos dizer assim, que enganou todo mundo. João Batista. Por quê? Porque João Batista era... eu não conheci, né? Mas fala-se que João Batista era assim... relaxado, era largadão, né? As pessoas assim, eu acredito que tomar banho, essas coisas, eu devia tomar direitinho, né? Mas eu era uma pessoa que não importava com nada, ele era largado totalmente. Era uma pessoa totalmente largada. Então, ele enganou completamente os judeus, os estudados, os escribas, que eram os versados na lei de Deus. E João Batista enganou todo mundo. Está certo? E o que, que Jesus disse de João Batista? João Batista foi um profeta. Um profeta... que Jesus falou: olha, nascido de mulher, não tinha havido um homem igual João Batista. Quer dizer, dos homens que tinham existido, João Batista foi o que mais aproximou da verdade, foi o que mais aproximou do certo, do correto, né? Então ele pegou todo mundo ali no contrapé. Ele pegou todo mundo de surpresa, porque ele era uma pessoa totalmente largada. Os judeus, então, os judeus ali, aquele povo ali, todo mundo achava estranho demais. a vida de João Batista. Só que eles tinham muito medo dele. Eles tinham medo de João Batista, de ofender João Batista. Porque João Batista, ele tinha um poder, ele tinha uma força, ele tinha uma presença de Deus, uma coisa impressionante. Então, contradizer João Batista era um perigo. Tá? Então, eu estava dizendo, nós temos muita dificuldade para entender que Deus existe e que quem faz as coisas é Deus. Nós temos muita dificuldade para aceitar. E aí, nós colocamos a nossa confiança na aparência do homem. Nós colocamos nossa confiança na aparência das coisas. Nós colocamos muito a nossa confiança na capacidade que tem o homem, às vezes, de falar. Na capacidade, na beleza, no aspecto físico, essas coisas. A gente confia muito. E não crê. E não acredita em Deus. Amém? Não acredita em Deus. Então eu queria que você entendesse, assim, procurasse prestar atenção na reunião, que não vai ser longa, vai ser curta. Entendesse um aspecto aqui interessante. Naquele tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício deles. Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Versículo 4. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então, o que Jesus está dizendo assim aqui? Vocês pensam que essas pessoas que às vezes a gente vê, por exemplo, lá no tsunami, né? Milhares de pessoas, o avião 154 pessoas. De vez em quando você vê isso aí. Ontem, no jornal, todas as vezes que você vê jornal é 40, 30, 20, 40, 30, 26, 5, né? 40, 30, 20, 150, 400, de vez em quando sobe um pouco. E, assim, e aí a gente fica, será que esse pessoal vai se salvar? Será que esse pessoal estava mais errado do que nós? Será que esse pessoal tinha mais pecado do que nós? Ontem, por exemplo, 6 crianças entre 10 e 14 anos, 10 e 14 anos, 6 crianças. Assim, eu fico imaginando, Leonineto, Rudá, menino, criança, não tem muita coisa na cabeça. Aí saíram, né, para brincar lá num lago, onde tinha aqueles pedalinho que chama, né? Aqueles, a capacidade do negócio é 3 meninos. Você sabe que menino, ninguém segura, ninguém dá jeito os meninos. Né? Não tem a história do cavalo, foi tentar os meninos lá, acabou caindo o cavalo. Né? Satanás foi tentar os meninos, ele se transformou num cavalo e acabou caindo o cavalo. Né? Porque menino, Satanás fez, ele falou, mas nunca eu passo numa escola onde tem menino. Por quê? Né? E os meninos então foram lá pro lago. Cabia 3 meninos dentro do negocinho, foram 6. E os 6 entraram. Os 6 entraram lá no lago, lá no pé no negocinho. E foram lá pro lago. Aí o negócio virou. E eles não sabiam nadar. Os meninos não sabiam nadar. E o negócio virou. Você sabia nadar, não sei por que carga d'água. Eu sei que morreram os 6 meninos. As 6 crianças. Está certo? E aí a gente fica pensando, e a culpa desses meninos? Por que que esses meninos morreram? Né? Esse é que os pais deles estavam mais errados que nós? Será que esses meninos mereciam morrer ali naquela situação, etc.? Ou nós temos o direito de viver? Esse dia também lendo, um cientista diz assim, direitos humanos, direitos humanos? O cientista falou, isso é a coisa mais, um homem estudioso, isso é a maior bobagem que existe. Direitos humanos? É como se o homem tivesse direito. Ele disse, o homem não tem direito. E nisso eu concordo com ele. Qual é o direito que a gente tem? A gente não tem direito. Se você parar para pensar, você não tem direito nenhum. Você não tem direito nenhum. Porque do contrário, por exemplo, deixa eu explicar para você mais. Às vezes você não entende, né? Porque às vezes... Por exemplo, está aí uma coisa, todo mundo deveria ser inteligente, no entanto não é. Todo mundo deveria ter uma capacidade de raciocinar, no entanto não tem. Todo mundo deveria ser, falando, eu tenho o direito de ser bonito. Quem falou para você? Aí a pessoa fica revoltada, ela fica chateada, ela fica, tem uns que chegam a dar um tiro na cabeça. Porque não é bonito. Vai fazer o quê assim? Hã? É, aí a pessoa vai, começa a fazer tudo, fazer isso, fazer plástica, fazer mais não sei o que, etc. E apela, e acaba destruindo, às vezes, a própria saúde. Acaba destruindo, se matando, de tanto pelejar para ficar magro, ficar bonito, ficar isso, ficar aquilo e tal. Ela já destrói a vida dela. Ela tem direito? Direito de ter saúde. Não tem saúde. Direito disso, direito daquilo. Então ele falou assim, direitos humanos? Quem falou que o homem tem direito? Então, na verdade, presta atenção, você, nós não somos periquitos. Nós não somos cachorros, nós não somos gatos. Nós somos gente, tem que pensar, nós temos que pensar. Infelizmente, se a gente não pensar, a gente se perde. Nós nos perdemos nesse mundo. Porque uma das coisas que o diabo fez com a gente, sabe o que foi? Cegou o entendimento. Uma das coisas que o diabo fez com o homem foi... O homem não tinha capacidade. O homem não tinha capacidade para ser o que ele é, não. Amém? Não sei se você vai conseguir. Eu vou conseguir fazer você entender, porque você não tem capacidade nenhuma para entender. Mas, deixa eu explicar. O homem estava aqui. Os anjos estão aqui. É o diabo aqui e Deus aqui. Olha para você ver. E o homem lá embaixo. Olha aqui, o anjo, tanto que isso aqui é sério. O homem, os anjos, diabo e Deus. É. Aí... que o diabo fez? Ele veio e colocou o homem na mesma igualdade dos anjos. competindo com os anjos. Olha aqui, vocês não estão olhando. Aí, quando o anjo vem e acaba com a gente, quando o anjo vem e destrói você, e como diz a Rosa Maria, acaba com você, quando o anjo vem, é porque a gente não entendeu. O diabo veio e fez isso. Ele colocou os anjos em condições de igualdade com o homem vive aqui, ó. Como se fosse um anjo. O homem vive como se fosse um anjo. Mas ele não tem a capacidade de ser. Ele não enxerga como o anjo enxerga. Ele não vê como o anjo vê. Ele não tem condições de... Então ele está totalmente perdido aqui. E quem manda nele? O rei dele é o diabo. O chefe dele é o diabo. Esses anjos que eu estou falando aqui, gente, são os anjos maus. Os anjos bons ficaram aqui. Mas agora nós estamos aqui, ó. Amém? Então, quem pecou muito, quem não pecou, quem fez muito mal, quem não fez mal, está aqui, aqui nessa situação aqui. Está todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui nessa situação. Estava eu perdido, sem Deus, e o Senhor se compadeceu de mim. E o Senhor veio e se compadeceu de mim. Então nós não temos, nós precisamos dar. Deus tem que ter muita misericórdia de nós. Porque de vez em quando vem isso aí. Por exemplo, seis meninos. Vocês já imaginaram a dor dessa família? A família, quantas pessoas, né, não foram atingidas pela morte dessas crianças? Pessoas que nunca vão prestar mais. Famílias que nunca vão prestar mais. Nesses 150 dos aviões. Nesse tsunami, gente, sofrimento demais. Sofrimento demais. Mas tudo por quê? Por quê, hein? Por quê? Porque a gente está aqui, hã? No domínio do diabo, competindo com os anjos. O diabo quer que você entenda com... O que o diabo quer que você, sabe, seja, e fala, sabe o que ele falou para Eva? Fala, sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus. No dia que você comer, sabe por que Deus não quer que você come? Porque você, o dia que você comer, você vai ser como Deus. Conhecendo as coisas, sabendo o bem e o mal. Sabe? O homem sabe. O homem não sabe. Ele não sabe. E ele vai então meter nos pés pela mão. E vai metendo, você vê. Olha só para vocês verem. A arrumação que o presidente dos Estados Unidos fez. Então, o que ele arrumou indo lá no Iraque? Ele foi com a intenção de quê, Aras? Ajudar o Iraque. Tirar aquele ditador que estava ali matando o povo, sacrificando já 32 anos, parece que ele era ditador ali, né? Parece, se não me engano. E os Estados Unidos foi para ajudar, tirar o homem de lá. E aí, deu certo? Deu certo? Por que não deu?
Corrupção, né? Não sabe governar, né?
Por que que não deu certo? Por que que não deu certo, Danilo?
Acarretou mais guerra, né? Acarretou mais guerra, né? Mais violência lá.
Por que que não deu certo, Bonemir?
É porque muita guerra, muito sofrimento pro povo, né? Não resolveu o problema deles.
do povo. Amém. Por que não deu certo, Edinho?
Porque gerou mais violência ainda. Porque ele não tem capacidade de... Assim, eu acho errado, ele pegou o Saddam Hussein, agora eles querem matar ele. Aí eu acho errado, ele não tem capacidade de julgar quem é ele pra julgar, por pior que seja o Saddam Hussein. Eu...
E lá no Iraque, ficou bom lá? No Iraque, né? Ficou bom lá?
Não, ficou pior. Mais revoltado o povo.
Uma guerra que não tem fim, né? E aí, violência, guerra, etc, tal. Então, é isso. Todo lugar está assim. Tem um problema aqui, tem outro problema na Bolívia, outro problema lá não sei aonde. A Petrobras vai lá para a Bolívia para tirar o gás, de repente vira briga, vira confusão. E aí, né, e o outro vem, quer roubar, quer matar, quer isso, quer aquilo, etc. Gente, o mundo é uma agonia, também? O mundo é um inferno. O mundo é um inferno. E o homem, nós, então, e nós? A gente não quer, não quer. Nós não queremos. Hã? O mundo é um inferno. E nós não queremos. E nós não queremos?
Sei não.
A gente não quer aceitar. O mundo é um inferno. Você concorda? Concorda? E a gente não quer aceitar. Não quer aceitar. A gente fala, fala, mas está sempre arrumando um jeitinho de melhorar, de viver bem, tem sempre esperança, uma esperança de que o mundo não é um inferno. Né? Hã? É, né? O inferno é inferno, mas não é assim, vê que nem pena. É. Aí, Wallace, a gente esquece, e tira capacete, tira couraça, tira, fica bem à vontade. E o mundo é um inferno. Por que o mundo é um inferno? É, ué, claro. Por que o mundo é um inferno? Porque olha aqui. Os anjos maus, o diabo, e os homens? Hã? O Atom. E os homens, o Atom. E imagina as mulheres. Presta atenção. Por que o mundo é um inferno? Presta atenção. Aí, gente, ou você aceita, ou você não aceita. Não aceita? Não aceita. Então você vai até uma hora que você vai dizer: Senhor, o Senhor tem razão. O mundo jaz no maligno. Amém? O Deus desse século, o Deus desse mundo é o diabo. Mas vocês concordam comigo que a gente não aceita? Vocês concordam comigo que a gente não aceita? E que a gente está sempre tendo esperança de arrumar, de ajeitar, de fazer as coisas por aqui, tá certo? Não é assim? Nós estamos sempre com esperança de fazer, de arrumar, de ajeitar as coisas por aqui. Como eu falei no começo, a gente confia no homem, a gente vai pela aparência, a gente confia no homem, a gente espera na pessoa. Por quê? Porque nós estamos ainda esperando no mundo, nós estamos ainda acreditando que alguém pode fazer algumas coisas, alguém pode ajudar. Nós ainda achamos que alguém possa fazer alguma coisa por nós. Por isso que às vezes a gente fica insistindo, ó. E a minha preocupação maior é que vocês passem a confiar muito em mim. A minha grande preocupação é que vocês, de repente, confiem muito em mim. Esperem muito em mim. Quando, na realidade, eu queria que vocês buscassem mais a Deus, que vocês esperassem mais em Deus, que vocês orassem mais a Deus. E não confiassem, não esperassem, e não colocasse a confiança de vocês em mim. Bem? Às vezes, tem reunião 7:30, tem reunião 7:30. O irmão está aí na praça? Tá. O irmão está na praça? Tá. Então, deixa que ele se vira. Bem? O irmão está aí? Tá. Então, ele tem que estar lá na reunião, ele tem que, ele vai pregar, é isso aí, a gente descansa. Jesus estava ali na terra, falando exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele estava dizendo o quê? Olha, vocês pensam que aqueles eram piores do que vocês? Vocês pensam que aqueles eram mais ruins do que vocês? Vocês pensam que às vezes a coisa cai na cabeça de um e não cai na cabeça do outro? Porque esse um... Né? Aí o negócio não aconteceu aqui, aconteceu ali. O que que ele diz? Não. Não é assim, não. Todo homem está em igualdade de condições. Todo homem. Amém? Todo homem, porque todo homem pecou. Todo homem está em pecado. Todo homem é um homem. Todo homem é carne. Todo homem está aqui, nessa situação. Está certo? E o que é que Deus quer, então, que o homem faça? Que o homem faz, porque você imagina, vivendo aqui na terra, nessa situação aqui, o que que eu tenho que sentir? Eu tenho que dizer o seguinte: Senhor, aí eu olho para o céu, e eu tenho certeza que homem nenhum aqui pode. Aqui, qual é o homem que pode? Hã? Quem? Então, eu preciso de Deus. Preciso de Deus. A minha confiança precisa ser em Deus, né? Eu preciso de Deus de tal maneira que Deus fica em contato comigo, eu fico em contato com Deus. Eu estou em contato com Deus. Eu preciso estar em permanente contato com Deus. Eu sei que eu estou aqui no mundo e que o céu não é. Eu sei que eu estou no mundo e o mundo é perigoso. E que qualquer hora pode cair alguma coisa na minha cabeça. Qualquer hora o avião que eu estiver dentro dele pode cair. Qualquer hora, o raio pode vir e cair em cima de mim. Está certo? Então, eu não tenho aqui morada permanente. Eu não tenho aquilo. Aqui não é um lugar meu permanente. Eu preciso ter consciência dessas coisas e passar esses dias aqui olhando, né, buscando o céu, buscando Deus. Porque não adianta eu pensar se eu sou ou não sou pior do que os outros. Não adianta eu pensar se eu tenho direito ou se eu não tenho direito. Não tem não. Todos estão na mesma situação. Deus encerrou todo mundo no pecado. É como se ele tivesse passado uma coisa, uma régua assim por cima e botou assim, ó, todo mundo, né? Nasce a sua menininha lá. Tem lógico uma coisinha daquela, né? Né? Ela vai saber se o outro não é isso, não é aquilo? Se o colega que está entrando na escola está armado ou desarmado? Amém? Então, nós temos que ter consciência de que o mundo que nós vivemos não quer dizer se fez mal ou se fez bem. Ele é mal. E ficar na esperança de que isso vai se arrumar, ficar na esperança de que isso vai se ajeitar, é bobagem. Então, o que que Jesus disse? Olha, solução. Qual é a solução? Buscar Deus. Buscar Deus. Invocar o Senhor. É entrar em contato com o céu. Porque aqui, está escrito lá em Gálatas, se não me engano, está assim, não sei se é Gálatas, aqui é animal e diabólico. Amém? Aqui é animal e diabólico. Está certo? Está certo? Não há. Agora, se eu posso viver bem aqui, vocês ficam às vezes olhando para mim com tristeza, e eu até dou razão para vocês, mas se você vai fazer ou se não vai fazer, se você vai ser feliz ou se não vai ser feliz, se vai trabalhar ou se não vai trabalhar amanhã, se o negócio que está marcado amanhã você vai fazer ou não vai fazer, isso depende de quem? Você. E você sabendo, e tendo consciência disso, você vai dizer o quê? Senhor, você vai entrar em contato com Deus, você vai buscar a Deus, você vai pedir a Deus, que Deus te dê entendimento, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê a liberdade que você precisa, que Deus faça com que você esteja ali fazendo aquilo e não esteja pecando. Tem diferença? Tem. Aqui é tudo pecado. Tudo pecado. E aí vem uma pessoa aqui que não está em pecado. Ela está aqui no mundo. Será que dá tempo de eu concluir? A pessoa está aqui no mundo, mas não está em pecado. Ela está no mundo de pecado, ela está no mundo de sujeira, de injustiça, de tudo isso que nós estamos falando aqui, e não está em pecado. Ela não está em pecado, ela está fazendo negócio, mas não está em pecado. Ela está trabalhando, mas não está em pecado. Ela está dirigindo, mas não está em pecado. Será que é possível? Será que é possível? Por que ela não está em pecado? Hã? Ela não está no domínio do diabo. Então, uma pessoa não está em pecado quando ela não está. Então, você está aqui no meio dessa confusão. Você está neste inferno e não está em pecado. Por que você não está em pecado, Vanilde? Satanás não é mais o seu chefe. Satanás não é mais o seu governo. Pronto, acabou. Amém? Se você faz certo ou se faz errado, aí, meu filho, é outra coisa. Se você está fazendo certo ou está fazendo errado, é porque você não sabe fazer. É porque você não sabe fazer certo. Mas você está ali, Senhor Jesus, meu Deus, que eu faça certo. Senhor, eu vou ali, que eu faça certo. Senhor, que eu seja bom. Senhor, que eu seja direito. O Senhor sabe que eu estou aqui nessa carne, situação minha é essa, tal, etc, etc. Mas dirige o meu coração. Ensina o que eu tenho que fazer. Amém, Senhor? Eu não estou vendo o Senhor. mas eu acredito no Senhor. O diabo eu não quero mais. Presta atenção, ó. Presta atenção. O diabo, Senhor, eu hoje eu tenho consciência, eu não quero. Não quero mais. Amém? Eu não quero mais. Então, aí começa a fazer a diferença. Qual a diferença? Está no mundo? Está no mundo. Mas busca Deus. Aí então tá. Aí começou. Então João Batista buscou Deus. Buscou Deus. Não interessa se ele era mal vestido, bem vestido, se ele tinha muito ou não, se ele tinha muito. Ele entrou em contato com Deus. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, com clamor e lágrimas, etc., fez orações e sua. Qual a razão do sucesso de Jesus? Buscou Deus. Se ele tinha mulher, se ele tinha muito dinheiro, se não tinha, se ele era inteligente, se ele não era, nós não vamos discutir isso. O que nós vamos discutir? Que ele buscou a Deus. E ele achou? Achou. O que Deus quer para você? A mesma coisa. Qual é a sua salvação? A mesma coisa. Todo aquele que invocar o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor. Então, desse mundo de pecado, desse inferno que nós estamos vendo aqui, que realmente é, vocês podem ter certeza que é. Sua salvação. Se os outros tinham mais problema, não tinha. Eu estou no mesmo, na mesma situação. Se eu não buscar a Deus, não interessa como eu vou morrer, Juliana. Eu posso morrer debaixo de um ar-condicionado. Pode morrer lá. Um arzinho, coisa, a mesma coisa. Mas morreu. Amém? Se Pedro foi crucificado, cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, aí você pensa, né? Eu não estava com Deus. Como é que morre desse jeito? Jesus foi crucificado, não estava com Deus. Como é que morre desse jeito? Sofrimento desse tanto. É preciso buscar Deus para entender. É preciso buscar Deus para poder... Para você não ficar confuso, porque o Deus desse século cega, o Deus desse século escraviza e faz da gente o que ele quer. Se não buscar Deus, Juliana, entra no jogo do diabo. Se não buscar Deus, acaba fazendo a vontade do diabo. Se não buscar Deus, tem salvação, Miriam? Não tem, minha filha. Ah, não, eu confio muito no irmão. Sabe, logo que eu chegava, senhor, eu ia lá na cooperativa. Vai resolver? Não vai resolver. Vai chegar e perguntar para Deus, senhor, você lembra do irmão? E daí? O que a gente faz aqui, gente, é incentivar você, é abrir os seus olhos, é fazer você buscar Deus. É fazer você, porque eu também preciso buscar Deus, porque senão, ele falou, senão você também. Amém? Com toda essa onda, com toda essa, essa aparência sua aí, de repente, se você também não buscar Deus, você também vai para o sal. Tá bom? Ele falando para mim, hã? Belezão. Amém? Amém, gente? Você vai lá para a Natal. Chico falou com ele. Amém? Vai pendurar você lá na árvore Natal, seu, né, o bonitão. É. Para enfeitar a árvore Natal. Se não buscar a Deus, se não buscar a Deus, às vezes, quantos Não chega a entender quantos... A nossa missão aqui é insistir, abrir os seus olhos para que você busque a Deus. E eu sou o primeiro que tenho que buscar a Deus. Tenho que buscar a Deus. Porque eu ainda estou aqui, ó. Eu ainda estou aqui. Amém? Isso aqui, um dia Deus vai acabar com tudo isso aqui, ó. Um dia Deus vai destruir isso aqui tudo. Ele criou um inferno, Ele criou um inferno, mas você pode ter certeza que ele é muito parecido com isso aqui. Eu estou achando até que ele é por aqui. Então, ele vai jogar no inferno o diabo, os seus anjos e os homens que não foram salvos. Olha aí, o inferno está prontinho para receber o diabo, seus anjos e os homens que não conseguiram a salvação. Não está pronto? Não está escrito? Por que o homem não conseguiu a salvação? Já que a salvação era para todos. Por que, Ramiro? Não buscou a Deus. Não buscou a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Ele deu liberdade para todo mundo achar. Você me buscar, você vai me achar. E a hora que você acha Deus... Claro, você fica perto dele, você não quer perder, você não quer sair de perto dele, você achou Deus, você achou a coisa mais preciosa que todo mundo gostaria de ter. Deus. Quem é que quer? Tendo Deus. Você talvez que nunca experimentou, mas você tendo Deus, você quer, você vai trocar? Você vai jogar fora? Você vai largar? Deus me livre. Eu achei. Por isso que Jesus disse, olha, é o tesouro, você acha, você encontra Deus, e depois despreza, não, ó, se sabe que Deus é bom, se você sabe que você já achou, se você já encontrou, como no começo a gente estava louvando aqui, quero sempre, amém, nunca esquecer do que fizeste por mim. Às vezes muita gente não sabe como é que, né? Não canta com o coração como nós estamos cantando, porque quero sempre lembrar do que fizeste por mim. Estava eu perdido, estava eu aqui, ó, e o Senhor se compadeceu de mim, me deu um sonho, o Senhor me mandou um recado para mim do céu, sabe? Me permitiu que eu conversasse com os anjos do diabo, permitiu que eu conhecesse essa anarquia que é esse mundo. Amém. Eu vou largar, eu vou deixar, se Deus quiser, nunca. Amém, nunca. Estava eu, e hoje, né, a gente está dirigindo na rua, está andando na rua, está fazendo as coisas, mas a cabeça da gente está sempre perguntando alguma coisa para Deus, querendo saber alguma coisa de Deus, pedindo Deus, Senhor, né? Senhor Deus. Amém, gente? Então a hora a gente continua, né? Mas presta atenção para você ver. Vê se você, olhando, examinando as coisas, você vê se esse mundo não é o que ele, que Deus diz a respeito dele. E cabe a você, estando no mundo, não ser do mundo. Cabe a você buscar a Deus. Amém? Porque é uma coisa, isso sim é um direito que você tem. Isso sim é um direito que você tem. Direito de buscar a Deus. Porque Deus está olhando, vendo, ele se existe uma coisa que é um direito seu, porque Jesus morreu na cruz para dar a você esse direito. a liberdade, o direito de buscar a Deus. O diabo não pode, sabe, apesar de ele ser maior, apesar de ele ser muito mais forte e poderoso do que nós, os homens, apesar dos anjos serem muito superiores a nós, você tem o direito de buscar a Deus. E quando você vai buscar a Deus, por menor que você seja, Deus acampa os anjos dele ao seu redor, te dá proteção, te coloca debaixo da autoridade dele e diz para você: vai, meu filho, vai, porque eu sou contigo. Vai que eu te garanto, amém? Eu vou cobrir você, vou dar cobertura para você. Você pode ir, amém? Amém? E às vezes, quando criança, a gente faz muita bobagem. Às vezes, quando criança, a gente ainda dá muitas tropeçadas, mas nós vamos crescendo, nós vamos ficando veacos, sabe? Nós vamos ficando espertos, nós vamos ficando, né? Nós vamos crescendo e não, chega. Amém, gente? Amém. O assunto que a gente queria falar, esse aqui fica bem preparado para poder a gente depois falar sobre a outra questão. Amém? Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Você lembra que você é... Viu por que você é importante? Viu por que você é, pode realmente levantar sua cabeça? Você viu por que você vem, né, aqui? Por que você tem, às vezes, sido incomodado pelo Espírito Santo? Tal? É por isso, é porque Deus está te salvando. Deus está te salvando. E essa obra é feita no Espírito, é feita no entendimento da gente, na mente. Essa obra é feita lá. Você vai entendendo as coisas. E você se salva desse mundo. Amém? E assim por diante. Que Deus te abençoe. Vamos então curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém, Jesus. Precioso Deus, Senhor nosso. Por isso o Senhor nos chamou a atenção. Né, para a gente não dormir. Não dormir o quê? Não ficar de bobeira no mundo. O Senhor chamou a nossa atenção para nós ficarmos espertos. Que nós fôssemos sábios, inteligentes, buscando a sabedoria de Deus. Estivéssemos sempre, né, meditando, procurando enxergar melhor, procurando ver melhor, dando assim razão, dando assim a Deus, né, o entendimento, a razão por tudo que o Senhor nos tem ensinado, por tudo que o Senhor nos tem mostrado. E coisas que tem realmente nos feito separar, nos tem ensinado um caminho diferente, um caminho novo, um caminho que vai nos levar ao céu, que vai nos salvar, que vai nos tirar o poder, a força, o domínio de Satanás. Deus vai mudar a nossa natureza. Deus vai transformar em filhos de Deus. natureza divina. Homens santos, justos, lavados, transformados, purificados. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos conceda paz e tranquilidade, que nos permita buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Ajuda-nos, meu Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. que nós, Pai, possamos acreditar que o Senhor tem falado neste lugar, que o Senhor tem, através do Espírito Santo, nos falado neste lugar. Senhor, e o Senhor é Deus, e Deus é o Senhor, amém, e Ele sabe o caminho, onde você deve andar, Ele sabe o lugar onde você deve pisar, Ele sabe o caminho onde você pode andar com segurança, onde você pode andar com segurança. Amém. Só Deus. Só o Senhor. Jesus, vem, abraça seu irmão e busque a Deus, vem, um abraço, nós estamos encerrando em nome de Jesus.